Alô?
Oi, bom dia, Carmen. É a Tati, tudo bem?
Estou bem, você, Tati? Tudo bom?
Bem, bem. Eu quero tirar umas dúvidas aqui contigo sobre o imobiliário. Deixa eu ver qual que é aqui. A cliente, ela quer fazer um imobiliário de 540 mil reais, né? E aí ela tem uma parte em FGTS na caixa. Só que como a gente não pega o valor do FGTS pra gente, né? E ela teria que ela ir tirar o dinheiro e dar pro rapaz que ela vai comprar a casa. Aí eu expliquei pra
Não é
ela.
assim.
Hã?
Não é assim que funciona. Desculpa te cortar, mas já para ajudar.
Ah, não, sim, com
Vamos lá.
certeza. Porque ela perguntou.
É uma compra e venda, certo?
Isso.
Na compra e venda, o FGTS entra, pode entrar, né? Se estiver dentro dos requisitos necessários que a Caixa estabelece, ela pode entrar como entrada do
Sim.
cliente. Aí como é que funciona? Não é cliente que vai lá e faz toda a transação. Ela manda para nós um extrato do FGTS completo. As meninas operacional preenchem o documento da Caixa Federal, mandam para você por e-mail para colher a assinatura da sua cliente. Esse documento retorna para as meninas e mandam para a Caixa Federal. A Caixa vai fazer o levantamento, se está tudo dentro dos conformes, se ela tem o valor, se ela tem direito a usar, né, e tudo mais. E aí, quando liberar o valor do financiamento ao vendedor, a Caixa libera também ao vendedor o valor da entrada. Entendeu?
Ah, é porque ela
No
perguntou
final do
para mim,
processo.
porque ela falou assim que para usar o FGTS, se a gente tinha uma informação que vincularia a compra do imóvel, né, para ela utilizar o. Na verdade, eu sempre achei
Sim,
que
tem que
não
ser feita por
poderia.
nós mesmos. Não, nós podemos. Não é que nós, não, nós Santander, nós não conseguimos sacar o fundo de garantia dela. Vou lá, aqui eu sou de Santander, vou sacar. Não. Nós mandamos toda essa documentação que eu falei, que vai ser prontinha, preenchida, para você só colher a assinatura dela, que é um documento da própria Caixa Federal, solicitando essa liberação do fundo. Então, por que que não libera, então, se é entrada? Por que que não libera logo? Porque pode ocorrer algum problema durante o processo que não dê certo a operação. E daí, como é que faz a Caixa liberar antes? Essa é uma pergunta que me fazem sempre, e inclusive o vendedor. Porque tem que terminar o processo, tem que assinar o processo, né? Mandar de volta, registrado no nome do comprador, Lenasa Santander, para que a Caixa possa ter a segurança de que todo o processo foi feito corretamente e aí libera a parte do fundo de garantia para o vendedor. Então, quando finaliza o processo e volta registrado, o vendedor recebe a parte do financiamento mais a parte do fundo de garantia. O que pode dar errado? Ah, se ele virasse antes. Vamos supor, ah, deu certo, aprovou o crédito, beleza, eu vou liberar o fundo. Ah, liberou o fundo. E aí, vai o avaliador, olha o imóvel e fala, não está dentro dos padrões aceitáveis, então nega o imóvel. Como é que faz o vendedor devolver esse valor? Entende por que que vai no final só? Para segurança do banco e segurança do comprador, que é o dono do fundo de garantia. Entendeu?
Ela falou assim pra mim que
Então, na
tem.
parte do fundo de garantia, pode ocorrer. Agora, pode ocorrer também que mande o documento lá e não esteja no padrão. O que que é padrão? No guia rápido, na última página do guia rápido do produto, tem lá como que pode usar o fundo de garantia, né? Pode usar na entrada, pode usar depois para amortizar, pode usar para liquidar, tudo isso pode. Só que tem que estar dentro de um padrão. Tem que estar, não pode ter imóvel comprado já com fundo de garantia durante 3 anos, não pode estar limítrofe, tem todo um item, tem até um WW lá do site do fundo de garantia lá, que dá para entrar e olhar com mais detalhes. Mas tudo isso que vai avaliar a própria Caixa quando você manda a documentação. Mas o que é principal perguntar para ela? Sua casa não foi comprada com fundo de garantia no mínimo de 3 anos? Não, não
Não
vem.
faz isso.
Ok. Está comprando, é primeiro imóvel, não é primeiro imóvel, enfim, várias coisas, mas a Caixa vai olhar. Então, assim, tudo isso vai entrar como entrada, se ela quiser agora, ou, ah, não quero usar de entrada, porque eu tenho entrada, então eu vou usar depois para amortizar, na frente, entendeu? Lá para frente. Mas pode usar. Desculpa, te cortei, mas só já para falar do fundo de garantia, né?
Não, é que daí fica mais rápido mesmo. Ela falou que tem
Esse
aproximadamente.
500 e pouco é valor do financiamento ou valor do imóvel?
É o valor do imóvel, só que daí eu consigo financiar 432 mil, né? porque daí é
80%. É 80% no máximo.
Isso. Aí ela falou assim que ela tem 130 mil reais em dinheiro e mais uns 70 mil de fundo de garantia. Aí ela vai fazer junto com o esposo dela. Né? Então talvez ela não precisaria dos 400, talvez uns 340, ela falou, né? Porque como ela já tem esse dinheiro. E o fundo, tipo assim, ela falou que vai comprar uma casa no litoral, vai fazer a transição da vida dela para o litoral. Eu consigo igual usar esse FGTS, né?
Então, aí que tá. Precisa ver. Ela vai trabalhar lá? Onde ela vai residir, ela vai ser a cidade de trabalho dela? Tem toda uma regra do fundo de garantia.
Aham. Porque ela já tem duas
casas. Ah, não vou morar no litoral, mas vou viajar para São Paulo.
Ela,
você entendeu? É uma casa só de veraneio, não vou morar. Tudo isso tem que ver.
Deixa eu anotar aqui, já pergunto para ela.
Entra no site www. Peraí, deixa eu até. Só um
minutinho.
Entrando no guia rápido aqui, só para pegar o site certo. Você tem um roteiro operacional que eu tenho mandado para os escritórios, para alguns promotores ou não?
Ah, acredito que não, porque acho que foi formatado os computadores aqui e eu não salvei.
Tá, eu vou mandar para você um roteiro que eu criei, que são as várias dúvidas que todo mundo tinha e tem ajudado bastante no escritório, pelo menos assim, no passo a passo, para entrar no ecossistema, sobretudo do imobiliário, tá?
Uhum.
E ela também vai ter o guia rápido, que é muito importante você imprimir, para você ter, dar sempre uma olhada quando estiver atendendo o cliente.
Uhum.
Aí, eu vou mandar aqui também, daí, antes até de fazer tudo isso, estou mandando para você no WhatsApp daqui a pouco, do Fundo de Garantia. Então, ele diz aqui, imóvel deve estar localizado no município de residência ou ocupação principal nos municípios limítrofes ou na região metropolitana, além das demais regras publicadas pela Caixa Federal na qualidade de agente operador do fundo. Então, vamos supor, ela está comprando no litoral. Ela vai morar no litoral? Ah, não. Ela vai trabalhar em São Paulo e morar no litoral, viajar todo dia. Então, já não dá.
Uhum.
Né? Pode ser utilizado na entrada, amortização, quitação, financiamento de imóvel residencial até 1,5 milhão.
Uhum.
E o site é www.caixa.gov.br. Esse é o site para ler tudo, né? Sobre a garantia. .gov.br. Aí você vai colocar lá em algum lugar assim, o que você está procurando, né? Pergunta. Regras do uso do fundo de garantia. É legal dar uma olhadinha, porque assim, várias coisas, mas dá assim, um esclarecimento um pouquinho maior sobre o uso do fundo. Mas o principal é saber que para ela comprar, ela tem que ser no município que ela vai ser a residência dela.
Uhum.
Ou ocupação principal. Então, vamos supor, eu moro em São Paulo, mas fui transferido para trabalhar na praia. Então, ela vai ter que ir, ocupação principal na praia. Aí ela pode comprar com fundo. Agora, se eu vou morar em São Paulo, resido em São Paulo, trabalho em São Paulo, vou comprar uma casa no litoral, não pode usar fundo. Porque não tem nem a residência, nem a ocupação principal, entendeu?
Entendi.
Então já não dá, já descarta essa opção para ela, que não pode usar. Aí ela tem que usar o recurso próprio para dar de entrada. Negociar com o vendedor, enfim, dividir a entrada, coisas assim. Ou se ela tiver, eu sempre falo, né, não descarta nenhuma possibilidade. Se ela tiver margem para fazer algum consignado, ou um CP que possa ajudá-la na entrada, mas antes disso, você tem que aprovar o crédito dela imobiliário. Se você fizer algum CP, alguma coisa que a renda dela, mesmo que composta, some mais do que 35% do total da renda, já não aprova nenhuma imobiliária para ela. A regra é que da renda total somada dos proponentes pode comprometer no máximo 35% dessa renda.
Entendi.
Então, de repente, ela já tem um CP, já tem consignado, tem que somar para ver.
Na verdade, eu tenho duas opções. Vou fazer um use casa para liberar o dinheiro para ela, porque ela tem duas casas. Um vale 500 mil e outra 700. Né?
Isso.
E aí, caso não aprove o imobiliário, eu tenho essa opção de ofertar para ela use casa também. Deixa eu te fazer outra pergunta. Eu tenho uns ICAs em andamento aqui e o cliente perguntou para mim que ele tem que fazer aquele TBI lá e daí está pedindo para pôr o valor da casa. Ele falou para mim que o valor da casa custa 350 mil. Ele tem que botar esse valor lá?
Peraí, use caso, TBI?
Oi?
Use caso, está falando?
Isso.
Use caso não recolhe TBI, só na compra e venda. O ITBI é o imposto, é o ITBI, é o imposto da prefeitura, é onde o cliente, é quando compra um imóvel, a prefeitura cobra dele um valor. Entendeu?
É, porque ele falou assim, para gerar o ITBI no site da prefeitura, mas é porque ele tem que fazer a verbação da casa, que não está averbada. Será que seria isso?
Ah, bom, se a casa não está averbada, ele não consegue fazer de casa mesmo. Aí ele tem que recolher o ITBI. E o ITBI, quem vai dar o valor é a prefeitura.
Ah, é a prefeitura?
Sim.
Ah, tá. É que
Porque
eu pergunto.
assim, a prefeitura vai dizer assim, quanto vale a sua casa? Ele tem que fazer o valor correto da casa. Ele não pode falar assim, ó, vou passar por um valor menor, porque custa menor, entendeu? Ele tem que ter um. A metade, assim, o ITBI e o registro do imóvel tem que estar com a metragem correta da casa, tá? Por quê? O IPTU também. Porque quando for o avaliador na casa, ele vai olhar o que está no IPTU, o que está na matrícula, e ele mesmo vai fazer a metragem da casa. Se houver uma diferença entre toda essa metragem, ah, não é 5 metros, 2 metros, 1 metro, aí é coisa pouco, mas foi lá, por exemplo, está lá uma casa térrea, eu vou lá um sobrado. É muita diferença de metragem. Ele manda parar o processo e reavaliar tudo.
Ah, ele
Entendeu?
falou assim para mim que a casa dele custa 350 mil, né? Então a prefeitura que vai avaliar esse imóvel na hora de fazer o ITBI, então. Vai
Não,
dar o
não é a
valor.
prefeitura. Não, não. É ele que tem que dizer para a prefeitura quanto que vale.
Tá bom, então,
Entendeu?
Carmen. Ele falou assim para mim que ele tem que pôr um valor lá da casa, né?
É, então. Ele tem que pôr um valor de mercado, o valor que vale. Claro que ele não vai saber um valor técnico, tá? Tecnicamente, igual um engenheiro, né? Vale tanto. Mas ele tem uma noção de mercado. Normalmente, você fala assim, eu falo sempre o seguinte, quando o cliente fala, ah, não sei quanto vale minha casa, eu falo assim, seu José, se o senhor fosse vender para mim hoje, você ia pedir quanto? Na hora ele vai falar. Na cabeça do cliente, sempre tem um valor estimado. É, ele vê pelo bairro que ele mora, ele vê, às vezes, um condomínio, um apartamento, ele sabe o quanto que o vizinho vendeu a casa, ele sabe mais ou menos quanto custa. E ele sabe, principalmente, o quanto ele quer pela casa. Não tem quem não tenha um imóvel que não saiba quanto quer
Com
pedir pelo imóvel.
certeza. Ele falou assim
Entendeu?
para mim que a casa dele custa 350 mil reais, se ele fosse vender
Então,
hoje.
ele já tem,
E eu
ele
vou
já
falar para
sabe
ele.
esse valor, né?
Então eu vou falar para ele pôr esse
É o
valor,
cliente
então,
tem
né?
que fazer. Né?
Tá, então vou pedir para ele colocar os 350 mil que ele passou, então. Aí fica melhor daí, né?
É, fica mais dentro do que ele espera, né?
Porque ele falou bem assim para mim, aí se ficar muito baixo, eles podem analisar diferente. A gente dá entrada no ITBI pela internet. Aí lá pede o valor aproximado do imóvel para ser feito o cálculo. Então eu vou falar assim para ele, coloca os 350 mil que você me falou, né?
É, porque tem que deixar ele escolher isso, né? É difícil a gente falar, mas não conhece imóvel, não tem noção. Então, ele tem que conversar. Se ele tem dúvida, fala para ele ligar na prefeitura, no setor de ITBI, de recolhimento de imposto. E ele tira essas dúvidas. Olha, estou fazendo aqui pela internet para gerar boleto e tal. Estou com uma dúvida assim do imóvel. Eles vão dar orientação para ele, mas tem que ser no órgão específico. É a mesma coisa do cartório. Ele vai ter um curso de cartório também para registrar isso daí. Quanto vai ser? A gente não sabe. O cartório é que vai dizer para ele. Entendeu? Tem
Tá.
que ligar no cartório e perguntar.
Então tá bom. Muito obrigado, tá?
Bom dia, nas horas, qualquer coisa ele fala, tá bom?
Tá bom, até. Tchau, tchau.
Obrigada, beijo, tchau.
Beijo.